Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 3 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia, 10 dias de descontos e promoções para movimentar o comércio e aquecer a economia.
É a Semana do Brasil, iniciativa inédita que une governo e mais de 4.500 empresas e entidades.
Para o presidente Jair Bolsonaro, a união de todos vai trazer desenvolvimento ao país.
Nós juntos vamos fazer o Brasil diferente. Vamos sim, se Deus quiser, dar a volta por cima e entrarmos no seleto grupo de primeiro mundo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Ministros têm mais um dia de encontros com governadores da Amazônia.
E discutem formas para preservar a floresta e levar desenvolvimento à região. Graziela Mendonça.
Nos próximos dias, o governo federal deve consolidar as propostas e apresentar um plano estruturado para a preservação da Amazônia brasileira, que também assegure boas condições para quem vive na região.
E a operação de combate às queimadas chega ao décimo dia.
Foco agora é nas regiões que registram mais incêndios. Lani Barreto.
Cerca de 6 mil integrantes de diversos órgãos governamentais, agências federais e estaduais estão envolvidos na força-tarefa da Operação Verde Brasil.
Vamos falar do serviço por aplicativo de mensagens do Ministério da Saúde, que ajuda a população contra as chamadas fake news.
Em um ano, mais de 12 mil pessoas tiveram dúvidas respondidas.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, dos Pais.
Cada data tem um motivo especial, mas todas elas ajudam a aquecer o comércio e a economia no país.
E o governo se uniu a empresas para organizar mais um momento para agitar o comércio. É a Semana do Brasil, que começa na próxima sexta-feira e vai até o dia 15.
Além de ser uma semana de promoções, o governo também quer aproveitar o momento para valorizar os símbolos nacionais.
10 dias de descontos nos preços e condições diferenciadas de pagamento. Tudo para atrair o consumidor e fazer girar a economia em um mês considerado mais fraco para o comércio. A Semana do Brasil será um evento nos moldes da já conhecida Black Friday, a sexta-feira de novembro que movimenta o país em torno das promoções. A iniciativa foi proposta pelo governo e faz parte das comemorações do Dia da Independência. O presidente Jair Bolsonaro convidou a população a participar.
E essa data, dia 7 agora, é muito importante. É um momento que nós estamos nos reencontrando com as cores da nossa bandeira e com o seu lema, ordem e progresso. Nós, juntos, vamos fazer o Brasil diferente. Vamos, sim, se Deus quiser, dar a volta por cima e entrarmos no seleto grupo de primeiro mundo que o Brasil merece pela sua potencialidade e pelo povo maravilhoso que tem.
A fórmula é simples. De um lado, o governo federal vai apoiar a realização e a divulgação da Semana do Brasil. Do outro, a iniciativa privada aproveita o momento para estimular o mercado e atrair consumidores. Até agora, mais de 4.600 empresas e entidades confirmaram participação. Segundo o secretário especial de comunicação social da Presidência da República, Fábio Van Garden, cada ramo da economia definirá como será a participação na Semana do Brasil.
Se, por exemplo, o fast food quiser fazer promoção só no fim de semana, vai ficar restrito ao fim de semana. Se o varejo de automóveis quiser promover os descontos durante a semana inteira, cada setor, cada empresa ficará responsável por cada uma das promoções.
A Semana do Brasil começa na próxima sexta, dia 6, véspera do dia em que se comemora a independência do Brasil e vai até o dia 15 de setembro. O comerciante que quiser participar pode cadastrar a empresa para ter acesso ao selo da campanha e ao manual de identidade visual. O material está disponível de graça em brasil.gov.br/Semana do Brasil. O site também traz a lista de empresas que vão participar da promoção. Durante a cerimônia, os Correios lançaram selo especial comemorativo da campanha. Reportagem Luana Karen.
E apesar de não ter começado oficialmente, já tem loja dando descontos especiais.
Confira mais detalhes da Semana do Brasil na reportagem de Dimas Soldi.
Mais do que necessidade, às vezes uma compra depende da oportunidade de fazer um bom negócio. Descontos e promoções atraem os consumidores. Aline Gomes, estudante de engenharia química, espera o melhor momento para comprar uma máquina de sorvete e uma batedeira profissional, que juntas custam R$ 4.600.
Se tiver desconto bom, a gente compra, porque faz o boleto, paga à vista, e a vista é bem melhor comprar à vista.
Descontos e promoções devem chegar aos consumidores nos próximos dias. Para aquecer as vendas no mês de setembro, o governo federal lançou a campanha Semana do Brasil, com a participação de grandes redes de lojas físicas e online. A campanha começa oficialmente na próxima sexta-feira, dia 6, mas algumas lojas já anteciparam o início das promoções. Na internet, em alguns sites, o verde e o amarelo já chamam a atenção dos consumidores. Na rua, também já tem desconto. O manobrista Gonzaga Rocha ficou satisfeito com a compra de um celular.
A compra foi à vista, R$ 1.440. Foi bom.
No primeiro dia da campanha, algumas lojas devem abrir mais cedo. Os descontos podem chegar a 80% em lojas de varejo, serviços de telefonia, hotéis e passagens aéreas, por exemplo. De acordo com o economista Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, o comércio está se preparando.
Tem uma dupla finalidade, né? Uma é chamar mais atenção para a Semana da Pátria, que tem ficado bastante esquecida ultimamente. Mas a outra é o comércio não tem nenhuma data promocional em setembro. É um mês curto, um mês que não tem nenhuma atração de vendas.
Ainda segundo o economista, a iniciativa deve ajudar a aquecer a economia.
Se você considerar que inclusive agora em setembro você começa a ter liberação dos recursos do Fundo de Garantia, você já teve aí as quedas da taxa de juros, você tem em setembro antecipação da metade do 13º dos aposentados, tudo isso deve fazer com que setembro seja melhor do que vem sendo os meses anteriores.
A campanha Semana do Brasil acontece do dia 6 ao dia 15 de setembro. Reportagem de Ima Soldi.
E um dos empresários que vai participar da Semana do Brasil é Luciano Hank, dono de uma rede varejista com 130 lojas espalhadas pelo país, com 20 mil colaboradores.
O empresário afirma que, além das promoções, a Semana do Brasil também quer valorizar os símbolos nacionais.
Ele também fala de que forma a semana pode ajudar a aquecer a economia.
A grande maioria do comércio vai entrar com grandes promoções, como se fosse a Black Friday verde e amarela. Mas o mais importante é que o brasileiro tenha o espírito patriota e possa também contribuir com o verde e amarelo e colocando nas suas casas e nas suas empresas uma bandeira do Brasil. Então, quando o comércio vende mais, ele ativa a indústria que tem que produzir mais e automaticamente gerar mais empregos em toda a cadeia produtiva e do comércio.
A análise dos focos de calor no Amazonas já aponta redução de 24% nas queimadas no início de setembro.
O resultado foi apresentado hoje pelo governador do estado, Wilson Lima, em Manaus, durante encontro com ministros e outros representantes do governo.
A agenda começou ontem em Belém, no Pará, com alguns governadores da Amazônia Legal e continuou hoje com os demais estados.
A ideia é conhecer as principais demandas locais para consolidar uma proposta que alcance a preservação da floresta e boas condições para quem vive na região.
Nesta terça-feira, foi a vez da comitiva federal se reunir com os governadores da Amazônia Ocidental, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. O governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou os resultados das medidas de combate ao fogo com o apoio do governo federal, que já apontam uma redução de 24% nos focos de calor.
Apresentamos o avanço que nós já tivemos desde que iniciou-se esse trabalho de cooperação entre o governo do estado e o governo federal, sobretudo a partir do momento em que houve a GLO, já tivemos uma redução significativa dos focos de queimadas e do desmatamento. Os últimos números que nós temos referentes aos dias 1º e 2, já tivemos uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado.
No encontro também foram discutidas ações permanentes para a questão das queimadas e desmatamentos ilegais na região.
O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, destacou alguns temas que estão sendo analisados pelo governo, que vão contribuir para a preservação da Amazônia a longo prazo.
É muito importante que se combata as causas desses incêndios, que estão ligados à questão do desmatamento ilegal, estão ligados ao garimpo ilegal. Nós levamos juntos também uma série de propostas que fala desde a regularização fundiária, passa também pelo zoneamento econômico-ecológico, passa pela economia verde.
Ainda de acordo com o Onyx, nos próximos dias o governo federal deve consolidar as propostas e apresentar um plano estruturado para a preservação da Amazônia brasileira, que também assegure boas condições para quem vive na região.
Fazer com que a produção e a preservação possam andar de mãos dadas, ombro a ombro, fazendo com que a gente preserve esse grande patrimônio que o Brasil tem, mas, por outro lado, os 23 milhões de mulheres e homens da Amazônia têm boas condições de vida, capacidade de se desenvolver produtivamente.
Após a reunião, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou que uma das propostas é estender a Operação Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, até outubro. Inicialmente, o decreto prevê o uso das Forças Armadas na região somente até o dia 24 de setembro. Também participaram do encontro os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Reportagem, Graziela Mendonça.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A Operação Verde Brasil, de combate a focos de incêndio e aos crimes ambientais na Amazônia, chega ao décimo dia.
6 mil profissionais de diversos órgãos dos governos federal e estaduais atuam de forma coordenada para controlar o fogo nas áreas mais críticas.
As Forças Armadas também atuam no combate ao desmatamento e no apoio logístico às equipes.
As Forças Armadas e os órgãos governamentais estão intensificando as ações para combater os focos de queimadas e os crimes ambientais nas regiões sul e sudoeste do Pará, no sul do Amazonas e no estado do Acre, localidades onde têm sido registrados maiores incêndios. Para que o fogo não se propague, os militares desenvolvem atividades em parcerias com agentes de órgãos como IBAMA, ICMBio, Polícia Federal e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM, que é um órgão ligado ao Ministério da Defesa. Responsável por coordenar as ações da Força-Tarefa na Amazônia Ocidental, região que engloba os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, o general César Augusto Nardi destaca que, além do combate aos focos de incêndio, os militares atuam em ações de prevenção ao desmatamento.
Nós estamos já também fazendo, junto com os órgãos ambientais, esse trabalho de fiscalização de outros crimes ambientais, mas principalmente do desmatamento.
Cerca de 6 mil integrantes de diversos órgãos governamentais, agências federais e estaduais estão envolvidos na força-tarefa da Operação Verde Brasil, sendo que mais de 4 mil desses são militares das Forças Armadas. Mais de 150 viaturas, 16 aeronaves e 20 embarcações estão sendo empregados na ação. Para complementar o trabalho das aeronaves que despejam água, a tropa utiliza abafadores, enxadas e mochilas com compartimento de água para eliminar os focos de incêndio. O general Nardi explica que o Exército usa o conhecimento que possui da região amazônica e os recursos disponíveis para facilitar as ações.
Nós estamos preparados para não só combater os focos de incêndio, mas também a conduzir equipes do IBAMA, Polícia Federal, em locais de difícil acesso, para que possam exercer a fiscalização necessária nesse combate.
Para melhor atuar na batalha contra o fogo, o Exército já treinou 1.500 militares para desempenhar o trabalho de brigadistas. Também como parte das iniciativas, o Brasil está recebendo do Chile o reforço de 4 aviões especializados em lançamento de água para atuar no combate a queimadas. 2 deles chegaram na manhã desta terça-feira à Serra do Cachimbo, no sul do Pará. Reportagem Lani Barreto.
Semana da Pátria. Vamos valorizar o que é nosso.
A Marinha é a mais antiga força armada a operar no país.
Os militares atuam na defesa das águas de mares e rios do país desde o período colonial, no século XVIII.
E uma das frentes de atuação desses profissionais é dando apoio às pesquisas no continente antártico, principal regulador térmico do planeta.
Desde que foi criado o Programa Antártico Brasileiro, em 1982, a Marinha adquire embarcações apropriadas para o trabalho dos pesquisadores nas regiões polares.
E comandou a reconstrução da Casa do Brasil na Antártica, a Estação Comandante Ferraz, destruída por um incêndio 7 anos atrás.
É o que vamos ouvir agora na segunda reportagem do especial de 7 de setembro.
A Estação Antártica Comandante Ferraz fica na Baía do Almirantado, na Ilha Rei Jorge, rodeada de montanhas geladas. Desde 1983, o Brasil tem presença física no local. No momento mais crítico desses 36 anos, em 2012, a estação brasileira foi consumida pelo fogo. Agora, a nova Estação Comandante Ferraz ressurge numa das estruturas mais modernas do continente antártico. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala do potencial do continente gelado para pesquisas.
Temos que destacar as pesquisas com a biodiversidade, pesquisas com a parte mineral, muito importante, pesquisas com fármacos, enfim, pesquisas de mudanças climáticas, cuja Antártida recebe os sinais da mudança climática de forma mais intensa.
A nova estação tem 14 laboratórios, para que cerca de 50 pesquisadores possam trabalhar no local durante o verão. Junto com Salles, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, visitou a estação em março deste ano. Na oportunidade, ele destacou a importância da presença brasileira na Antártica.
Aqui nascem os principais fenômenos climáticos que vão afetar, né, o Brasil e a América do Sul. Então é muito importante a gente poder ter previsibilidade, né, e poder antecipar, inclusive para a defesa das pessoas, né?
O investimento na nova casa brasileira foi de quase 100 milhões de dólares. A estrutura tem quase o dobro do tamanho da anterior e é composta por 3 blocos com capacidade para até 64 pessoas. Segundo o engenheiro geotécnico comandante Fagundes, ao todo foram usadas 700 toneladas de aço na estrutura, tudo para resistir às condições adversas do continente gelado.
São os ventos fortes, que chegam até cerca de 200 km por hora, os abalos sísmicos também e os solos permanentemente congelados. Então, essas três condicionantes que fizeram com que a gente fizesse essas fundações da forma que são.
A segurança também é prioridade na nova estação. Para evitar incidentes como o incêndio de 2012, o local tem 9 saídas de emergência e equipamentos contra incêndio, como afirma o capitão de fragata, engenheiro José Costa dos Santos.
No caso de uma possibilidade de um incêndio, a gente segrega os compartimentos. No mínimo, as paredes resistem a 30 minutos de fogo.
Para contribuir com a preservação do meio ambiente, moinhos de ventos e painéis solares instalados ao redor da estação brasileira vão ser responsáveis por 20% da energia consumida no local. A previsão é que a estação seja oficialmente inaugurada no começo do ano que vem. Reportagem Luana Karen.
De setembro. Vamos valorizar o que é nosso. Acompanhe os desfiles de Brasília, Rio e São Paulo ao vivo na TV Brasil, a partir das 8 da manhã. No rádio, você pode sintonizar nossa transmissão no mesmo sinal da Voz do Brasil ou acompanhar pela internet em redenacionalderadio.com.br.
E você pode participar da transmissão do desfile de 7 de setembro da TV Brasil.
Nas redes sociais, use a hashtag TV Brasil no 7.
E você também pode mandar vídeos, fotos ou mensagens pelo WhatsApp pelo número 61 99867 8787.
Desmentir notícias falsas sobre saúde por aplicativo de mensagem.
Ainda hoje vamos falar do serviço do Ministério da Saúde que ajuda a população contra as chamadas fake news.
Em um ano, mais de 12 mil pessoas tiveram dúvidas respondidas.
A balança comercial brasileira fechou agosto com saldo positivo de quase 3 bilhões e 300 milhões de dólares.
O resultado, que é a diferença entre tudo que o país vendeu e comprou, foi 24% maior do que no mesmo mês do ano passado.
E no acumulado dos primeiros 8 meses do ano, o saldo também é positivo para o Brasil, em 31 bilhões e 700 milhões de dólares.
O destaque das exportações foram produtos básicos, como milho, café em grãos e minério de ferro, conforme divulgado hoje pelo Ministério da Economia.
A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, suspendeu de forma temporária a venda de 51 planos de saúde.
A medida vale a partir do dia 6 de setembro e é resultado do programa de monitoramento da agência, que avalia as reclamações de usuários dos planos.
Os quase 280 mil usuários desses planos continuam a ser atendidos normalmente, mas as operadoras estão impedidas de firmar novos contratos até que comprovem a melhoria no atendimento.
A lista dos planos suspensos está na página da ANS na internet, em ans.gov.br.
Um chá que cura diabetes, uma erva que cura câncer. Quem usa redes sociais provavelmente já recebeu alguma mensagem com promessas milagrosas.
Mas grande parte dessas notícias sobre saúde é falsa. E para ajudar as pessoas a saber o que é verdade ou não, o Ministério da Saúde conta com um serviço via WhatsApp.
Em um ano já foram mais de 12 mil mensagens de pessoas procurando ajuda.
O serviço do Ministério da Saúde para combater as notícias falsas tem ajudado muita gente a se manter bem informada. O paulista James Bispo, de Guarulhos, usou o serviço e descobriu uma notícia falsa que divulgava um dia de vacinação contra o sarampo, que não existia. Ele recebeu a mensagem verdadeira pelo aplicativo e compartilhou nas redes sociais das pessoas que espalharam a informação errada.
Eu considero positiva a experiência, porque ambas as pessoas que haviam publicado o post falso eram profissionais da saúde. Eu acredito que devido a isso, essas publicações teriam um grande alcance se não tivessem sido removidas.
Outra moradora de Guarulhos também usou o serviço muitas vezes para tirar dúvidas. A Flávia disse que além de não cair em mentiras, o WhatsApp do Ministério traz mais comodidade para as pessoas.
Você que quer saber a verdade, não perder seu tempo indo lá nos pós-saúde, nos hospitais, atrapalhando os atendentes, né? Que muitas das vezes a gente chega lá de manhã cedo com os nossos filhos, a gente perde nosso tempo. Muitas das vezes a gente deixa de ir no nosso trabalho, perde dia de serviço por causa das mentiras que as pessoas inventam pelas mídias sociais.
A coordenadora de redes sociais do Ministério da Saúde, Gabriela Rocha, comenta o interesse das pessoas pelo serviço.
Os temas mais abordados são geralmente curas milagrosas pela alimentação. A gente recebe algumas sobre vacinação e elas casam muito com as campanhas. Então, na época que a gente está falando de vacinação contra a gripe, por exemplo, aumenta muito a incidência de fake news sobre gripe. E a gente recebe também muito uma questão que acontece muito na internet, que chama phishing, onde as pessoas criam sites falsos para recolher dados das pessoas.
Então vamos lá. Se você viu uma mensagem e tem dúvidas se é verdade, pode enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 61992894640. Repetindo, 61992894640. É importante lembrar que o canal é exclusivo para recebimento de fake news e não deve ser utilizado como serviço de atendimento ao cidadão. As informações sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde SUS devem ser direcionadas à Ouvidoria Geral do SUS, no número 136, ou às secretarias municipais e estaduais de saúde. Outras informações sobre notícias falsas podem ser acessadas na página do Ministério, no www.saude.gov.br/fake news. Reportagem Cleide Lopes.
A Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, está com inscrições abertas para cursos gratuitos dedicados à formação de artistas cênicos.
É isso mesmo, Nazi. São 50 vagas nas áreas de dramaturgia, direção e atuação.
As aulas e atividades vão ser realizadas no Teatro Plínio Marcos, em Brasília, onde está a sede do Conservatório Brasileiro de Teatro.
Para os alunos selecionados que não moram aqui em Brasília, o Conservatório vai oferecer até 20 bolsas no valor de R$ 2.800 por mês. Os cursos têm duração de 7 meses.
As inscrições vão até 21 de setembro. Mais informações em www.funarte.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Empresa é condenada a fazer manutenção de prótese de empregado que perdeu o braço em acidente de trabalho.
Dentista é condenado a pagar mais de R$ 30 mil a paciente que perdeu dentes após tratamento odontológico.
Justiça determina que homem pare de ameaçar e ofender ex-namorada nas redes sociais.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Empresa é condenada a fazer manutenção de prótese de empregado que perdeu o braço em acidente de trabalho.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais. Fábio Ruas.
Na fase final do processo, as partes celebraram um acordo e a empresa depositou o valor de R$ 156 mil, que não incluía os custos de manutenção. A trabalhadora recorreu e o juiz que analisou o recurso concluiu que a manutenção da prótese deve ser feita pela indústria. Entretanto, a empregadora tem direito à realização de perícia técnica para apurar as razões de deterioração da prótese.
Dentista é condenado a pagar mais de R$ 30 mil a paciente que perdeu dentes após tratamento odontológico.
A mulher também ficou com parestesia irreversível na boca. Carlos Ribeiro.
O caso ocorreu em Vila Velha, no Espírito Santo. A paciente foi diagnosticada com retração gengival. Como forma de tratamento, ela se submeteu a uma série de procedimentos cirúrgicos. Mas, em virtude do serviço mal prestado, acabou perdendo os dentes. A juíza responsável pelo caso afirmou que documentos apresentados no processo mostram que a mulher foi submetida por muito tempo a um tratamento sem êxito.
Justiça determina que homem pare de ameaçar e ofender ex-namorada nas redes sociais.
A magistrada também determinou que o Facebook suspenda no prazo de 48 horas o perfil falso do réu, Luiz Carlos Pinto.
O homem teve um caso com a vítima durante 2 anos em Joinville e Santa Catarina. Após o término do relacionamento, ele ameaçou publicar fotos da ex-namorada nua em um perfil falso no Facebook. Além disso, ele disse que iria sequestrar o filho dela, invadir a casa onde ela mora e abusá-la sexualmente. Falou ainda que iria torturá-la e depois matá-la. A juíza concedeu tutela de urgência e proibiu que o réu faça qualquer tipo de contato ou aproximação com a vítima. Ele também está proibido de publicar qualquer tipo de postagem sobre ela e deve cessar imediatamente as ameaças.
Prefeitura de Itapetininga, em São Paulo, é condenada a pagar R$ 8 mil à idosa, que foi esquecida dentro de posto de saúde.
A paciente foi à unidade de saúde para receber medicação intravenosa. Arthur Filho.
A idosa ainda estava com a agulha inserida no braço quando se deu conta de que foi esquecida dentro do posto. Ela começou a andar pelos corredores gritando e pedindo ajuda por cerca de 1 hora, até ser socorrida. O município alegou que a mulher era atendida semanalmente na unidade, por isso deveria estar ciente do horário de atendimento. Mas o desembargador que analisou o caso afirmou que o esquecimento da idosa decorreu de falha no serviço público e causou prejuízos morais à autora da ação.
A Justiça de Santa Catarina determinou a liberação de mais de R$1.700.000 para a construção de 10 leitos de saúde mental destinados ao atendimento de crianças e adolescentes do Hospital Infantil Seara do Bem em Lages.
Será necessário fazer reforma e ampliação de algumas áreas para implantar o serviço de psiquiatria no hospital. O prazo para finalizar a obra e dar início às atividades é de 12 meses.
O repasse do recurso para a Seara do Bem ocorrerá conforme cronograma de trabalho estabelecido no convênio assinado pelo governo estadual e o hospital.
Nesse período, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina deverá buscar junto ao Ministério da Saúde a habilitação dos leitos para garantir o repasse mensal de recursos para manter o serviço.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota a proposta que autoriza a União a compartilhar recursos do pré-sal com estados e municípios.
Caixa Econômica nega redução de empréstimos para o Nordeste por motivos políticos.
Instalada a subcomissão que vai avaliar qualidade dos gastos públicos e ações de combate à corrupção.
Boa noite.
Boa noite.
A qualidade dos gastos públicos e as ações de combate à corrupção serão avaliadas por um grupo de senadores da Comissão de Transparência.
A subcomissão foi instalada hoje e elegeu a senadora que vai presidir os debates. Mais detalhes com a repórter Marcela Diniz.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi eleita por aclamação presidente da subcomissão que avaliará a qualidade dos gastos públicos, as ações de governança e as medidas do governo contra a corrupção. Mara Gabrilli foi quem propôs a criação do grupo que funcionará dentro da Comissão de Transparência e Governança.
E a instalação dessa subcomissão tem o objetivo de fomentar esse debate sobre a qualidade do gasto público e disseminar técnicas de mensuração da eficiência do nosso gasto.
A subcomissão é formada por três titulares: Mara Gabrilli, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e a senadora Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso. A ideia é produzir, ao final de um ano, um relatório com diagnósticos, recomendações ao Executivo e projetos para aperfeiçoar a legislação.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, questionou a atuação das organizações não governamentais que recebem recursos do Fundo Amazônia.
Ele apresentou dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que mostram que projetos realizados com recursos do fundo atingiram apenas 160 mil pessoas, número considerado, na visão dele, irrisório se comparado com uma população de 20 milhões.
O senador defendeu a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para examinar, além do desmatamento e as queimadas na Amazônia, a destinação dos recursos liberados a essas instituições. Plínio Valério afirmou que existem dados do Tribunal de Contas da União que comprovam desvios de dinheiro.
O TCU está auditorando 18 contratos com ONGs no valor de 252,2 milhões e revela que a grande parte desse recurso do Fundo Amazônia acabou no bolso das pessoas ligadas às ONGs. Ou seja, 80% do dinheiro que as ONGs captam, 80% é gasto entre eles. Palestras, pesquisas científicas, edições de livros e por aí afora, se pagando, ou seja, ficando com o dinheiro de forma irregular.
O Senado Federal é o primeiro órgão público do país a estabelecer um plano de equidade de gênero e raça voltado para a igualdade dentro do quadro de funcionários da Casa Legislativa.
O plano de metas, que contém a forma de execução das ações num prazo de 2 anos, foi apresentado hoje. Entre as ações de gestão está o estímulo à ocupação de chefias por mulheres e a constituição de grupos de afinidade de raça e LGBTI+.
Segundo a Diretoria-Geral do Senado, todo o programa passará por ampla fiscalização.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu hoje a polêmica sobre um suposto tratamento desigual à região Nordeste pela Caixa Econômica Federal.
A audiência pública foi pedida após uma reportagem ter apontado que prefeituras e governos da região estariam recebendo menos recursos que o usual. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A vice-presidente de governo da instituição, Tatiana de Oliveira, explicou que quando o resultado for anualizado, o percentual deve ficar parecido com o de outros anos. Outra explicação é a baixa capacidade de pagamento de prefeituras e governos da região Nordeste. Tatiana, no entanto, disse que a avaliação dos pedidos é técnica, não política. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, aproveitou a audiência pública para reclamar do número de procedimentos para um município ter acesso aos recursos do banco.
De 2007 para agora, nós tivemos um aumento de 400%, Tatiana, no aumento da quantidade de instrumentos regulatórios, portarias, resoluções, enfim. Por exemplo, nós chegamos a ter um aumento de até 400%, ou seja, é um peso de burocracia em relação a esses estados e municípios. Há, na verdade, um engessamento disso.
Durante a última audiência sobre a reforma da Previdência na Comissão de Direitos Humanos, a oposição pediu mobilização da sociedade para barrar a aprovação da proposta.
370 emendas ao texto já foram apresentadas. Senadores contrários à proposta afirmam que vão tentar derrubá-la. Reportagem de José Odeveza.
Há 2 dias da votação do relatório preliminar da reforma da Previdência, a Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas em políticas sociais. Eles insistiram que as mudanças nas regras de aposentadoria retiram o caráter social solidário da Previdência Social, como destacou a representante da CSP com lutas, Adriana Stella.
Ela vai destruir, inclusive, né, as relações sociais que a gente tem nesse eixo da solidariedade, onde aqueles que trabalharam, hoje eles contam com o apoio dos trabalhadores mais jovens.
Ao citar que a maioria da população está contra a reforma da Previdência, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a pressão da sociedade poderá resultar em mudanças na proposta.
E vi nos jornais que um dos motivos da credibilidade do governo estar caindo nas pesquisas é sobre a Previdência. A partir do momento que o povo vai percebendo, nós temos condição de estabelecer um diálogo com os senadores e senadoras, mostrando o que vai acontecer com os benefícios se essa reforma for aprovada nos moldes que foi aprovado na Câmara.
O senador Regufe, do Distrito Federal, voltou a pedir a instalação da CPI dos Tribunais Superiores para apurar eventuais irregularidades e ainda a análise pelo plenário dos pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte.
Para ele, o Senado cumpriu o rito constitucional e já conta com as assinaturas necessárias para a instalação da CPI.
O parlamentar pediu ainda que os senadores votem propostas que alteram a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores e as que limitam mandatos desses cargos a 5 anos.
Tem as 27 assinaturas, então tem que instalar. Por que que o poder, por que que as cortes superiores são intocáveis? Não podem ser investigadas? Então é preciso sim se instalar essa comissão parlamentar de inquérito. Assim como é preciso também que se coloque aqui para análise os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Analisar não é prejulgar, não. Analisar. Agora não dá para ficar tudo engavetado.
O plenário do Senado vota neste momento a proposta de emenda à Constituição que autoriza a União a compartilhar com estados e municípios os recursos excedentes do pré-sal, também conhecida como cessão onerosa.
A expectativa é de que com a proposta sejam destinados cerca de 22 bilhões a estados e municípios. A repórter Érica Christian tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. E por 74 votos, o plenário do Senado acabou de aprovar em primeiro turno a cessão onerosa e já vai discutir o segundo turno. Essa proposta vai garantir 21 bilhões de reais para estados e municípios do leilão do pré-sal. Segundo o relator, senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, o dinheiro não poderá ser usado no pagamento de salários, mas para investimentos e aportes de fundos previdenciários. e por iniciativa da bancada do Rio de Janeiro, o plenário aprovou um repasse extra de 3% da União para os estados onde estejam localizados os blocos do pré-sal leiloados, como explicou o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro.
A gente não está falando dos royalties, a gente está falando desses leilões que vão acontecer daqui para frente. Então não é só com o Rio, qualquer estado produtor também vai ter essa participação de 3%. No caso agora concreto, como se estima em cerca de 100 bilhões a arrecadação com os leilões desses postos no Rio de Janeiro, o Rio que receberia, na proposta original, em torno de 300 milhões de reais, vai receber a mais 3 bilhões de reais, que é o referente aos 3% que a gente está colocando na PEC.
E é aprovada com mudanças, que inclui a partilha dos 15% dos recursos e essa taxa extra de 3% para os estados produtores de petróleo, a sessão onerosa volta para a Câmara dos Deputados, onde deverá ser priorizada. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia busca compatibilizar interesses do meio ambiente e do agronegócio.
Debatedores alertam sobre redução da cobertura vacinal em todo o país.
Especialistas discutem efeitos da privatização do sistema de saneamento.
Boa noite. 5 comissões da Câmara promoveram seminários sobre a universalização do acesso ao saneamento básico.
Dados do Instituto Trata Brasil mostram que quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. E cerca de 35 milhões não recebem água tratada em casa. Acompanhe a reportagem de Cláudio Lessa.
O Brasil, nona economia do mundo, ocupa a posição 62 em ranking de saneamento composto por 82 países. Esses números estão na origem de doenças como diarreia, febre amarela, zika e dengue, sem falar no alto índice de mortalidade infantil, males típicos de países onde boa parte da população vive em áreas em que os dejetos correm a céu aberto. O Brasil também descarta diariamente 50% do esgoto gerado no país, sem tratamento e diretamente em rios, lagos e no oceano, uma quantidade que equivale a 6 mil piscinas olímpicas de dejetos. O deputado Adriano Dubaldi, do Progressistas de Goiás, explicou o objetivo do seminário.
Nós queremos entender qual é o sentido de privatização desse sistema, como se daria e o que o governo tem de projeto para continuar com o comando desse importante segmento que acaba impactuando na vida de todos os brasileiros.
Segundo o deputado, os investimentos em saneamento têm potencial para alterar a situação do Brasil, já que investir na área de saneamento significa economizar na área de saúde. Abelardo de Oliveira Filho, do Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento, cita o exemplo de Manaus para defender que o investimento privado não seria a solução para os problemas do saneamento.
Manaus, 20 anos de participação privada, e tem apenas 10% de coleta de esgoto. E desses, apenas 30% são tratados. Tem 600 mil pessoas de uma população de 2 milhões sem água. Estamos falando da Amazônia. Então, essa história de que o setor privado vai trazer novos recursos, isso é uma grande balela. A experiência internacional diz o contrário.
Os benefícios da universalização do saneamento passam ainda pela redução das desigualdades entre homens e mulheres. O estudo O Saneamento e a Vida da Mulher Brasileira, também do Instituto Trata Brasil, calcula que a universalização do serviço tiraria imediatamente 635 mil mulheres da pobreza no Brasil, a maior parte delas negras e jovens. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Lessa.
Meio Ambiente.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, participou no município de Monteiro, no Cariri Paraibano, do ato SOS Transposição. O deputado relata que centenas de pessoas e personalidades políticas foram ao encontro para defender a conclusão das obras da transposição das águas do São Francisco no Eixo Norte, em Cajazeiras, e a retomada do bombeamento no Eixo Leste, em Monteiro.
Frei Anastácio Ribeiro ainda critica o cenário caótico que, segundo ele, foi criado pelo atual governo, baseado em mentiras sobre a questão ambiental. De acordo com o parlamentar, fatos objetivos estão sendo desprezados e a base governista nega que haja aquecimento global. Para ele, a sociedade não pode deixar prosperar a ignorância a respeito desse tema.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, também repudia a forma como o governo federal está tratando a questão ambiental. Em plenário, ele voltou a criticar as ações do governo de Jair Bolsonaro, que, segundo ele, discrimina mulheres, negros, pobres e o povo nordestino.
José Ricardo, do PT amazonense, considera que a questão ambiental e agrária na Amazônia deve ser levada mais a sério pelo governo federal. O parlamentar questiona o que chama de desmonte das estruturas de proteção e fiscalização de queimadas e desmatamentos e alerta que na região ocorre o maior número de conflitos agrários do país.
Câmara aprova incentivo financeiro à reciclagem. O projeto de lei do deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul e ex-catador, foi aprovado pelas comissões de Meio Ambiente, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
O texto deve ser enviado diretamente para análise do Senado. Mais detalhes com José Carlos Oliveira.
O texto cria o Favor Recicle, o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem, que poderá contar com recursos do Orçamento da União, de convênios de cooperação e de doações de pessoas físicas e jurídicas. Também é criado o PRO-Recicle, o Fundo de Investimento para Projetos de Reciclagem. E quem investir em projetos de reciclagem também poderá deduzir parte do investimento do imposto de renda. Hoje, o Brasil recicla apenas 3% do lixo que produz. O relator da proposta na CCJ, deputado Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, acredita que essas medidas são fundamentais para mudar esse quadro.
Na Europa, em torno de 35% do lixo é reciclado. A Europa movimenta 1% do PIB em recurso, em dinheiro. É uma atividade econômica lucrativa, gera 200 milhões de empregos.
Em recente audiência na Comissão de Meio Ambiente, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública também defendeu a proposta diante da atual infraestrutura insuficiente de coleta seletiva e de aterros sanitários. A Lei de Resíduos Sólidos determinou o fim dos lixões em 2014, mas o prazo vem sendo prorrogado e esses espaços ainda recebem cerca de 3 milhões de toneladas de resíduos por ano, segundo a Abrelp. Dirigente da Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, Rony da Silva, fez defesa enfática da reciclagem como alternativa sustentável.
O resíduo ele não pode mais ir para os lixões. A gente precisa buscar a reciclagem como um todo. Sem a reciclagem, nós não temos como deixar um planeta para as próximas gerações. É simples assim.
Para o autor da proposta, deputado Carlos Gomes, os catadores são a parte frágil da cadeia da reciclagem e sairão fortalecidos quando houver a aprovação definitiva do texto.
Quando eu digo que as cooperativas poderá ter um grande protagonismo a partir da aprovação e funcionamento desta lei, por quê? Porque vai servir principalmente para a descentralização da indústria, do beneficiamento desta cadeia.
Empresários da Câmara Nacional de Recicladores também ressaltaram a importância dessa descentralização, já que hoje os centros de reciclagem estão mais concentrados nas regiões Sudeste e Sul. Para virar lei, a proposta de incentivo à reciclagem precisa da aprovação do Senado e posterior sanção do presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
A Câmara realizou hoje o seminário Terra e Territórios, Alimentação Saudável e Redução de Agrotóxicos. Segundo João Daniel, do PT de Sergipe, o encontro busca alertar sobre a importância de se reduzir o uso de defensivos agrícolas na alimentação e também conscientizar o Congresso sobre a questão do acesso à terra.
O deputado diz que falta a sensibilidade do governo federal com a questão ambiental e social. João Daniel espera ainda que o Congresso vote o quanto antes o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também participou do seminário sobre alimentação saudável e redução do uso de agrotóxicos. O parlamentar destaca a importância do evento, que, segundo ele, debateu a necessidade de o Brasil avançar na reforma agrária, principalmente diante do aumento da violência no campo.
Valmir Assunção apoia uma reforma agrária que, além de terra, possa dar crédito, infraestrutura e promover a sustentabilidade do meio ambiente. O congressista critica a política agrária do governo federal e promete lutar na Câmara para garantir terra e paz para as famílias assentadas.
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação declarou os anos de 2019 a 2028 como a década da agricultura familiar. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, participou do lançamento regional da década realizado na República Dominicana. O deputado ressalta que em 2050 o planeta terá 10 bilhões de pessoas que precisarão de alimentos.
O congressista ressalta a importância dos investimentos no campo e a inserção dos jovens e mulheres na produção rural. Heitor Chu informa que será realizado um debate com especialistas no plenário da Câmara para o lançamento da década da agricultura familiar no Brasil.
Presidência.
Em encontro com representantes do agronegócio na manhã de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que é possível construir o entendimento entre os setores ambientalista e rural para garantir produtos de qualidade e um bom mercado para exportação. Quem traz os detalhes é Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não há incompatibilidade entre a defesa do meio ambiente e os incentivos às atividades do agronegócio. Segundo ele, o consenso entre os dois setores vai garantir produtos de melhor qualidade e um mercado cada vez maior para as exportações brasileiras. Maia participou de encontro com representantes do setor do agronegócio nesta terça-feira em Brasília. De acordo com o presidente, todos os segmentos defendem o mesmo caminho de crescimento econômico, com o desenvolvimento do agronegócio e o respeito ao meio ambiente.
A questão do licenciamento ambiental é muito importante. Agora, qual é o texto que gera convergência? Certamente haverá um texto que vai gerar convergência na Câmara entre ambientalistas e o agronegócio. E é isso que nós temos que trabalhar com paciência, chegar a um entendimento, avançar, né, votar essa semana os projetos que sinalizam de forma clara a proteção das nossas florestas, do nosso meio ambiente, e com um debate com calma que começa na próxima semana, poder, em algumas semanas, poder avançar nesses outros temas que são mais polêmicos, que nós não podemos errar a narrativa. O projeto de licenciamento ambiental, quando ele for aprovado, a gente tem que estar com a narrativa correta para a sociedade brasileira e internacional, de que o projeto não vai, né, flexibilizar o nosso meio ambiente.
O presidente informou que deve visitar nas próximas semanas, com representantes da bancada ruralista, o Parlamento Inglês e o Parlamento Europeu, para deixar claro que a agenda da Câmara é de preservação do meio ambiente e da floresta amazônica. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O presidente Rodrigo Maia também defendeu hoje que o governo demonstre aos parlamentares a atual situação da Eletrobras para justificar a privatização da empresa.
Segundo Maia, é importante compreender o que está inviabilizando o maior volume de investimentos no setor. Ele argumenta que o Estado tem poucos recursos para investimentos e altos gastos com pagamento de pessoal e de aposentadorias.
O presidente voltou a defender uma reforma administrativa para reequilibrar as contas e reafirmou que não há previsão de redução da carga tributária se o Estado brasileiro não for reduzido.
Trabalho.
Representantes do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos se reuniram com o deputado Vicentinho do PT de São Paulo para discutir os direitos dos trabalhadores ambulantes, camelôs e feirantes. O parlamentar alerta que houve um aumento do emprego informal no país, mas as condições dos trabalhadores estão cada vez mais precárias.
Vicentinho divulga documento da União Nacional de Trabalhadores Ambulantes, Camelôs e Feirantes do Brasil, a Unicab, no qual solicita o compromisso dos deputados para regulamentar a atividade e dar a dignidade a esses trabalhadores.
Guiga Peixoto, do PSL, saúda a Polícia Militar do Estado de São Paulo e destaca a presença dos profissionais no plenário da Câmara dos Deputados. O parlamentar defende uma reforma da Previdência especial para a categoria, uma vez que os agentes de segurança correm riscos diários para defender a população nas ruas.
Segurança Pública.
Benedita da Silva, do PT, repudia a decisão do governo do Rio de Janeiro de fechar 150 delegacias da Polícia Civil em todo o estado. Segundo a deputada, a intenção é transferir todo o trabalho da Polícia Civil para a Polícia Militar.
A parlamentar afirma que é impossível que a Polícia Militar faça o trabalho de prender, julgar e sentenciar todas as ocorrências que eram feitas pelos policiais civis. No entendimento de Benedita da Silva, é preciso investir no serviço de inteligência e fortalecer o trabalho de todos os profissionais da segurança e não focar apenas na militarização da polícia.
vida.
Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, comenta que entrou em cartaz o filme Nada a Perder, que conta a história do início da Igreja Universal do Reino de Deus.
Segundo o Tony de Paula, o filme mostra até onde a fé inteligente pode levar um homem e como Deus pode transformar pessoas comuns em extraordinárias. Ele frisa ainda que a história esclarece fatos ocultados pelo que chama de mentiras da velha imprensa.
Educação.
Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, chama atenção para o corte anunciado pelo governo federal nas bolsas de estudo oferecidas para alunos do ensino médio. O parlamentar diz que ficou sensibilizado com o depoimento de medalhistas da Olimpíada de Matemática, que temem o futuro dos estudos após o corte da bolsa no valor de R$ 100.
Bacelar, do Podemos da Bahia, critica a intenção do governo de instituir uma nova modalidade de identificação estudantil totalmente digitalizada. No entendimento do deputado, a iniciativa tem como objetivo esvaziar a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, responsáveis hoje pela emissão de carteiras de estudante.
Segundo o congressista, o MEC parou todos os programas relevantes há 6 meses e agora está preocupado com uma carteira estudantil. Bacelar avalia que essa é mais uma atitude intimidadora do presidente Jair Bolsonaro, que ao invés de tratar do desemprego e do analfabetismo, quer fechar universidades e perseguir a Uni e a UBS.
A pedido da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, o governo incluiu as políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos no Plano Plurianual de 2020 a 2024. A presidente do colegiado, Leandre, do PV do Paraná, comemora a decisão do Executivo Federal de aceitar a sugestão da Frente.
Leandre considera que o investimento na primeira infância é fundamental para o desenvolvimento do país. Segundo a parlamentar, estudos mostram que a cada dólar investido na primeira infância, há um retorno de 7 dólares para o país ao longo da vida da pessoa.
Saúde.
Em debate promovido por grupo de trabalho da Comissão de Seguridade Social, especialistas apontaram como preocupante a queda na cobertura vacinal no país.
O representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde destacou que somente com campanhas educacionais é possível aumentar o índice de vacinação para proteger a sociedade de doenças. Carla Alessandra acompanhou as discussões.
Dados do Ministério da Saúde mostram que de janeiro para cá, o Brasil registrou 1.388 casos de sarampo, sendo que 95,2% dos casos ocorreram em 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Para discutir formas de implementar uma cobertura vacinal eficiente em todo o país, a Comissão de Seguridade Social e Família criou um grupo de trabalho. A representante da Sociedade Brasileira de Imunização, Mônica Levi, que participou da reunião de trabalho do grupo, lamentou o baixo índice de cobertura vacinal, tanto em crianças quanto em adultos, o que acabou expondo a população ao risco de doenças e mortes desnecessárias. De acordo com dados do Programa Nacional de Imunizações, a maioria das vacinas tinha, em 2017, índices entre 70% e 83% de cobertura. Segundo ela, as vacinas foram vítimas do próprio sucesso. E por não haver mais certas doenças, as pessoas começaram a achar que não precisavam mais se vacinar.
Não tem a consciência, a educação de que para que isso não aconteça, para a gente não viver essa situação de estresse, de epidemia, de surto, a gente deveria estar vacinado. As pessoas estavam culpando muito a entrada de venezuelanos. A culpa não é deles. Eles vieram aqui atrás de uma sobrevivência com o vírus do sarampo, mas se nós tivéssemos feito nossa lição de casa, se a gente tivesse com 95% de cobertura vacinal, a gente não estaria vivendo esse surto que alastrou desde 2017.
Dados da Organização Pan-Americana de Saúde apontam que os casos de sarampo triplicaram em 2019 em todo o mundo. Para o representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Nereu Henrique, somente com campanhas educacionais é possível aumentar o índice de cobertura vacinal e proteger a população. A representante do Ministério da Saúde, Franciele Fontana, lembrou que o Calendário Nacional de Imunização foi instituído em 1977 e, atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, o que vai representar um investimento de R$ 4,7 bilhões em 2019.
Como resultados da vacinação no país ao longo dessas décadas, tivemos alguns avanços, como doenças eliminadas ou em processo de eliminação, tais como a poliomielite, que foi eliminada, o sarampo, que recebeu o certificado de eliminação no ano de 2016, mas em virtude das baixas coberturas vacinais acabou retornando, e hoje nós estamos com uma situação epidemiológica preocupante em relação ao sarampo no país.
O presidente do grupo, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que o objetivo do grupo é justamente melhorar os índices de cobertura vacinal no país.
Para melhorarmos esses índices que são alarmantes, nós temos só a BCG que atinge os níveis desejados a nível nacional. Todas as outras patologias preveníveis por vacinação estão abaixo dos índices necessários e desejados pelo Ministério.
Já o representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Alessandro Pinheiro, pediu ajuda dos demais entes federados para que os municípios possam cumprir sua função de vacinar a população. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Rani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.